um youtuber que fez fama na internet falando bem dos Estados Unidos e mal do Brasil. Um personagem que oferecia ganhos fáceis a partir de investimentos suspeitos. Um empresário cheio de rolos, mas que ganhou projeção suficiente para virar deputado federal em Brasília. Um parlamentar que agora está nas manchetes como denunciante de um caso que põe Jair Bolsonaro e seu governo na parede e que reaviva uma CPI que já não vinha chamando tanta atenção. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 24 de junho de 2021, dia em que Jair Bolsonaro voltou a dizer que não tem corrupção no seu governo, apesar de indícios apontarem o contrário. Num evento oficial no Rio Grande do Norte, o presidente estava reagindo ao caso Covaxin quando disse isso. Caso que tomou as manchetes dos jornais nos últimos dias. É um caso que já vinha sendo investigado pelo Ministério Público e que ganhou esta semana um novo elemento. Um elemento trazido por um personagem específico, o deputado youtuber Luiz Miranda.
Luiz Miranda é um empresário que começou em 2005 com uma clínica de estética, uma franquia da Fit Corpus. Já ali, coisas estranhas aconteceram. Ele foi alvo de ao menos 26 ações de clientes, funcionários e ex-funcionários. Ele foi processado por cheque sem fundo e até por uma mulher que disse ter sido queimada na clínica quando realizava uma sessão de depilação.
Em 2014, Luiz Miranda foi para Miami. De lá, ganhou projeção na internet, com vídeos em que falava mal do Brasil e exaltava a vida nos Estados Unidos. Ele ostentava uma vida de luxo, dava cursos aos seguidores do YouTube para transmitir suas supostas habilidades como homem de negócios. Ao falar mal do Brasil, costumava também incluir ataques aos políticos.
Fala galera, hoje eu faço o Temer morrer do coração, a Dilma me xingar e o Lula mandar eu pro inferno. Esse nosso país, ele passou do momento de mudar. E eu vou mostrar pra vocês, pouco a pouco, eu vou mostrando que vocês não têm poder de compra. O dinheiro de vocês não vale nada. Tudo que contam pra vocês no Brasil é mentira. Dá uma olhada nesse carrinho, isso é um GT3. Um Porsche 911 GT3. Eu fiz questão de botar uma bandeirinha do Brasil, uma bandeirinha dos Estados Unidos, pra vocês terem noção do impacto do poder de compra do dinheiro que você ganha no Brasil. Custa R$1 milhão no Brasil esse carro, eu provo. Nos Estados Unidos, 129 mil eu te entrego ele. Se você vier aqui agora, aqui, todos esses carros são meus aqui. Nós montamos um negócio...
Aí o Luiz Miranda num vídeo de 2017, quando o presidente era Michel Temer, sucessor dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ele foi acusado de aplicar golpes ao prometer investimentos com ganhos milagrosos que nunca se confirmavam.
Esse personagem então viu uma grande oportunidade. Virar ele mesmo um político. Num clima brasileiro em que a extrema-direita estava em alta com o Jair Bolsonaro, seu discurso ganhou vazão. Ele se filiou ao DEM, o Democratas, o antigo PFL, e saiu candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados. Fez campanha dos Estados Unidos mesmo, só pela internet. Acabou com 65 mil votos e com direito a legislar sobre o futuro do Brasil.
Luiz Miranda teve as contas de campanha reprovadas pela Justiça Eleitoral, mas recorreu e o caso foi arquivado. As acusações de estelionato também foram arquivadas. Como deputado, descumpriu a promessa de que não receberia nem salário, nem verba de gabinete. Mas conseguiu manter um trunfo, a proximidade com o poder, a proximidade com o presidente da República. Foi entusiasta do candidato de Bolsonaro para presidir a Câmara, Arthur Lira, e compartilhou momentos diretamente com o presidente, a ponto de frequentar sua residência oficial, o Palácio da Alvorada. Foi uma visita à casa de Bolsonaro que pôs Luiz Miranda no centro da mais nova suspeita contra o governo, o caso Covaxin.
Bolsonaro sabotou a vacinação no Brasil e atrasou a compra de imunizantes que poderiam minimizar o impacto da pandemia de Covid-19 no país, um país que é o segundo com o maior número de vidas perdidas no mundo, mais de 500 mil de pessoas mortas. Bolsonaro reclamou das condições dos contratos das vacinas, reclamou dos preços. Mas com a Covaxin, uma vacina produzida pela Índia, a atitude do governo foi diferente.
A negociação para a aquisição do imunizante indiano contra a Covid foi a mais cara e mais rápida da gestão federal na pandemia. O contrato para a aquisição da Covaxin foi assinado em 25 de fevereiro de 2021 pelo Ministério da Saúde. O acordo foi firmado com a Precisa Medicamentos, farmacêutica responsável por intermediar a compra da vacina indiana, produzida pelo laboratório Bará Biotech.
O contrato previa a entrega de 20 milhões de doses da vacina a um custo total de cerca de R$1,6 bilhão. A entrega dos imunizantes deveria ocorrer de forma escalonada entre os meses de março e maio de 2021, mas até junho nenhuma dose chegou.
A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu sinal positivo à Covaxin só no dia 4 de junho, e ainda assim com ressalvas. O fato derruba o discurso bolsonarista de que ele não comprou outras vacinas antes, como a Pfizer e a Coronavac, porque elas ainda não tinham sido aprovadas pela agência de vigilância.
Logo depois de o governo Bolsonaro assinar o contrato de compra da Covaxin, a Anvisa barrou o uso do imunizante, sob o argumento de que a fábrica do laboratório Bharat Biotech não tinha garantido as condições sanitárias exigidas na linha de produção do imunizante. O laboratório indiano, então, protocolou um novo pedido de uso. A Anvisa aprovou, enfim, a importação das doses, mas somente de uma das fábricas da empresa, uma fábrica que conseguiu a certificação de segurança.
Em meio ao fechamento do contrato, o personagem Luiz Miranda aparece na história. Na verdade, alguém da sua família. O Ministério Público já vinha investigando as suspeitas nos negócios com a Covaxin. Nesse contexto, ouviu num depoimento o irmão do deputado youtuber, o servidor da saúde Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde. Nesse depoimento, cujo conteúdo foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo, o irmão do parlamentar relata uma pressão atípica para a compra do imunizante de ano.
Essa pressão, segundo o irmão do deputado, vinha de nomes como o do tenente-coronel Alex Leal Marinho, que era um homem de confiança do então ministro da Saúde Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército. Era um momento em que o Ministério da Saúde estava em ebulição e sob muita pressão. Os hospitais do Brasil estavam lotados, as pessoas estavam morrendo de Covid nas filas das UTIs e o Pazuello estava balançando no cargo. Em 15 de março de 2021, o general da ativa caiu. 5 dias depois, em 20 de março, o deputado youtuber foi recebido no Palácio da Alvorada pelo presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar estava acompanhado do irmão, o chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde.
O presidente nos leva à biblioteca e ali nós entregamos para ele a cópia do contrato, a invoice, a comparação dos erros gravíssimos, né? O ato gravíssimo que estaria ali ocorrendo com dinheiro público.
Esse é um trecho de uma entrevista do Luiz Miranda dada na quarta-feira ao canal CNN Brasil. Ele está descrevendo o encontro com o Bolsonaro no Alvorada. Ele cita aí o invoice, que é uma nota fiscal, além de outros documentos que teriam sido entregues ao Bolsonaro.
Em entrevista ao jornal O Globo, o irmão do deputado, servidor da saúde Luiz Ricardo Fernandes Miranda, reforçou o que já havia sido dito ao Ministério Público. Repetiu que estava sendo pressionado por militares do Ministério para comprar lotes da Covaxin. A suspeita ali era de que a compra desses lotes específicos poderia acabar num prejuízo de R$222 milhões para os cofres públicos.
De acordo com o irmão do deputado youtuber, esses documentos mostravam que o governo teria de pagar adiantado por um lote de 300 mil vacinas, mesmo que o contrato original não previsse isso. E tinha mais. Os documentos de importação mostravam que os lotes estavam muito perto da data de vencimento. Uma situação que inviabilizaria a aplicação da vacina em larga escala pelo Brasil.
O presidente demonstra que se convenceu que aquilo existiam indícios de irregularidades e nos informa que iria encaminhar para o DG da Polícia Federal todas as informações para que ele tomasse as devidas providências.
Aí o deputado Luiz Miranda na entrevista à CNN Brasil de quarta-feira. O DG da Polícia Federal, que ele cita, é o diretor-geral da Polícia Federal. E o problema, que a gente sabe agora, é que a Polícia Federal não encontrou nenhum registro de inquérito aberto sobre a compra da vacina Covaxin, como mostrou nessa quinta-feira o jornal Folha de São Paulo.
O governo Bolsonaro reagiu da seguinte forma ao caso Covaxin, no que se refere aos alertas que o deputado youtuber diz ter feito ao presidente. Em vez de investigar as suspeitas, decidiu investigar o próprio parlamentar e seu irmão. Em pronunciamento no Palácio do Planalto na quarta-feira, cheio de citações bíblicas, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Onyx Lorenzoni, que é do mesmo DEM do Luiz Miranda, negou que tenha havido irregularidades nas negociações do governo para a compra da vacina Covaxin. e anunciou que o Bolsonaro pediu abertura de investigação da Polícia Federal contra o deputado e contra o seu irmão, servidor da saúde.
Do presidente e de nosso governo. Deputado Luiz Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai só se entender com Deus, não. Vai se entender com a gente também. E vem mais. O senhor vai explicar e o senhor vai pagar pela irresponsabilidade, pelo mau caratismo, pela má fé, pela denunciação caluniosa, pela produção de prosas falsas. Deputado, se o senhor achava que ia conseguir luz e talvez apoio para uma tentativa de eleição ou reeleição, deputado, o senhor errou. Talvez o tempo que o senhor passou nos Estados Unidos...
Aí o Onyx Lorenzoni sugerindo que a denúncia do deputado Luiz Miranda está associada a uma tentativa de aparecer para ganhar força nas eleições de 2022. O fato é que o caso Covaxin está sendo investigado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas da União e pela CPI da Covid no Senado. Não há nenhum culpado ainda. O governo chegou a reservar quantias para pagar pela vacina indiana, mas os valores não foram desembolsados. Segundo procuradores que apuram o caso, mesmo que não tenha havido desembolso de dinheiro, apenas o fato de ter havido reserva já pode configurar irregularidades, com prejuízos à saúde pública.
O deputado Luiz Miranda e o seu irmão, o servidor da saúde Luiz Ricardo Fernandes Miranda, vão ser ouvidos nesta sexta-feira pela CPI. Uma CPI que fez bastante barulho em seus primeiros momentos, em maio, mas que vinha encontrando dificuldades em avançar nesse mês de junho. O caso Covaxin deu um novo fôlego à comissão. Alguns integrantes da CPI, inclusive, dizem que esse caso da Covaxin pode levar à configuração de crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Agora é preciso saber se todas essas suspeitas podem de fato ser provadas e se todos os indícios que se acumulam contra o governo na pandemia terão consequências, tanto judiciais quanto políticas.
O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre a variação do dólar. Dessa vez, a moeda americana não está subindo, pelo contrário, está descendo. Por que tem acontecido essa queda do dólar nos últimos meses, Marcelo?
A cotação nominal do dólar realmente está em queda desde a virada de março para abril. Eu conversei com o professor Fernando Ribeiro Leite, do INSPER, e ele explicou que tem dois motivos principais para isso. O primeiro deles é que os juros vêm subindo no Brasil. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros, subiu 3 vezes seguidas entre março e junho. Com os juros mais altos, a remuneração dos títulos públicos no Brasil fica maior, então a gente consegue atrair mais capital de fora para cá. Por isso tem uma entrada de dólares que ajuda a reduzir a pressão no câmbio. Além disso, ele também citou a balança comercial brasileira, que vive um bom momento agora em 2021. As exportações estão em alta nesses últimos meses, principalmente por causa do boom de commodities no mercado internacional. Os produtores brasileiros estão vendendo bastante soja, carne, minério de ferro e outros produtos para fora. E aí entram mais dólares no Brasil, o que ajuda a desvalorizar a moeda americana frente ao real.
Bom, o dólar fechou nesta quinta-feira em R$ 4,90. Marcelo, essa queda deve se manter ainda por algum tempo?
Olha, as expectativas entre muitos economistas é que o dólar continue caindo, sim, no curto prazo, principalmente porque se espera que a taxa de juros no Brasil continue subindo pelo resto de 2021. Então, com os juros ainda aumentando, vai continuar a ter essa maior atração dos investimentos de fora. Só que tem alguns fatores que podem atrapalhar nesse processo. O Fernando Ribeiro Leite explicou que se os Estados Unidos subirem seus juros, por exemplo, isso tende a desacelerar essa valorização do real. Isso porque os investidores vão levar o seu dinheiro para os títulos americanos, que são mais seguros que os títulos brasileiros. Além disso, o professor do INSPER também disse que é possível que essa queda do dólar seja afetada por questões internas do Brasil. Então é possível que o Brasil perca a confiança de investidores, por exemplo, se as contas públicas derem sinais maiores de piora ou se a instabilidade política chegar ao ponto de afugentar os agentes externos.
Esse texto do Marcelo você pode ler amanhã em nexojornal.com.br. Aliás, se você ainda não viu, vale dar uma olhada na nova homepage do jornal. Ela traz mais assuntos de forma mais ágil, tudo para complementar o modelo explicativo que o Nexo traz para os seus leitores desde 2015.
O governo da Hungria vem dando passos largos a caminho da intolerância, passos que vêm preocupando os vizinhos da Europa. Quem fala sobre o assunto é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O governo do primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán,
conseguiu aprovar no parlamento, veja você, uma lei que associa gays e lésbicas à pedofilia. Essa nova lei deve entrar em vigor no dia 1º de julho. Essa é uma lei que proíbe a veiculação de qualquer material que fale sobre homossexualidade para menores de 18 anos. Isso significa que obras literárias e programas de TV, por exemplo, vão ter sua circulação restringida no país. A nova lei, que discrimina e que estigmatiza a comunidade LGBTI, provocou ultraje nos demais membros da União Europeia que reagiram contra o governo húngaro. Chefes de Estado e de governo do bloco estão reunidos hoje, quinta, e amanhã, sexta-feira, em Bruxelas, na Bélgica, e vão tratar da nova lei húngara, que viola vários dos princípios da União Europeia sobre direitos humanos. A presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, chamou a lei húngara de vergonhosa. O assunto deve ser levado ao Tribunal do Bloco, onde Orbán já enfrenta questionamentos por ações de seu governo que são vistas como assédio à imprensa e ao judiciário. Esse tribunal, ele não julga pessoas, mas apenas os Estados-membros. E a punição mais grave seria a perda do direito de voto da Hungria na União Europeia. É possível ainda que a Suprema Corte da Hungria derrube a lei, se considerar ela inconstitucional. Aí seria uma briga interna em todo caso. Na quarta-feira, como nós comentamos aqui, a Prefeitura de Munique quis iluminar o estádio da cidade com as cores do arco-íris durante a partida da Alemanha contra a Hungria, mas a UEFA proibiu. Ela disse que não pode veicular mensagens políticas nos estádios da Eurocopa. As cores do arco-íris são usadas nas bandeiras LGBTI. Como o incidente mostra, a reação europeia parece que vai ser coordenada e não vai estar restrita apenas aos governos. Há protestos em Budapeste, que certamente vão ecoar em outras capitais de uma Europa que dá todos os sinais de que não vai aceitar retrocessos como esse que Orbán na Hungria representa.
Do deputado que emparedou Bolsonaro no caso Covaxin, passando pela queda do dólar e fechando com o avanço da intolerância na Hungria, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo das notícias dos últimos dias. Até lá!